Mas, senhora senadora Ana Amélia, eu tenho aqui uma série de registros para fazer. Vou deixar eles todos aqui, porque eu só vou registrar. E eu não tenho como não falar da triste e lamentável decisão tomada pela comissão, senhora presidenta, da medida provisória 680. Eu sou obrigado a dizer que, nesta comissão, senadora Ataídes, eles cometeram um crime de lesa pátria. Cometeram um crime contra o povo brasileiro. Isto é lamentável. Mesmo quando Fernando Henrique Cardoso estabeleceu uma polêmica sobre o negociado e o legislado, ele, de forma altiva, remeteu um projeto ao Congresso Nacional para que a gente debatesse a matéria. Perdemos na Câmara por 2 votos. Me lembro da história, que eu disse que estava rasgando a CLT e a Constituição, mas perdi por 2 votos. E o projeto veio para o Senado. Aqui no Senado, senadora Ana Amélia, com um movimento bem articulado, participou o ministro Jacques Wagner, hoje, na época, ministro do Trabalho, participou o presidente Lula, nós arquivamos o projeto. E o presidente assumiu essa posição com maior tranquilidade, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a oposição respeitou a decisão do presidente eleito. Mas agora, o que fizeram na medida provisória 680, isto sim é golpe. Eu não gosto da palavra golpe. Pode ver que eu nunca usei a palavra golpe. Mas isso sim é golpe. Essa medida provisória 680, ela tratava de um amplo acordo feito com empresários e trabalhadores em relação à crise e à redução de jornada, inclusive com redução de salário. E teve o apoio de todas as centrais, eu participei do debate, tudo tranquilo para aprovar a medida provisória. Olha lá que na quinta-feira, essa altura eu já estou no Rio Grande do Sul, porque me disseram que era tranquila a votação. Veio o tal de Jabuti, tão conhecido por nós todos aqui. E esse Jabuti apareceu lá dizendo o seguinte: daqui para frente, vale o negociado sobre o legislado. Significa o quê? E ali diz: respeitado a Constituição e os acordos internacionais. Qual é o alvo? A CLT. Revogaram a CLT num ato de total irresponsabilidade, de falta de seriedade, inclusive com o processo de negociação que, de forma muito bem articulada, foi construído na medida provisória 680, que ninguém era contra. Agora virou uma onda contra, a não ser que eles retirem esse absurdo de, numa medida provisória, dizer: de hoje em diante, a CLT não vai mais existir. Senadora Ana Mello, o excelente foi relator, inclusive, junto com o senador Jucá, da regulamentação da questão das domésticas. Não vale mais nada. Não vale mais nada. Tudo aquilo que vocês fizeram, eu sempre elogio muito a Benedita nessa questão, que trabalhamos durante anos e anos, mas vocês foram fundamental nesse momento da história. Não vai valer mais nada. Daqui para frente vai valer o negociado entre as partes e não aquilo que está na lei. É tão grave, senadora, que em Caxias do Sul, no dia de hoje, Vossa Excelência conhece muito bem, terra que eu nasci, e é bem dizer a capital do interior, eu diria, pela pujança, embora a crise está chegando lá também, houve um ato na Câmara de Vereadores, que eu fui convidado a estar lá, que se esperava a presença de 300, 250 pessoas, tinham mais de 1.000 pessoas indignados em relação a este absurdo. Olha, eu recebi documentos que vieram de lá. Hoje pela manhã realizamos na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para discutir esta barbaridade, que isso é o tempo da barbárie. E, por unanimidade, estavam lá todas as centrais, confederações, Ministério Público do Trabalho, procuradores, OAB, representante do Ministério do Trabalho, falei com o ministro Miguel Rosseto, que é o ministro do Trabalho e da Previdência, já atuando, que disse ao contrário do que foi dito lá, que o governo não tem nada a ver com isso, não estava no acordo, e isso foi colocado de forma sorrateira, eu diria, dentro do relatório final. E que, se depender do governo, essa matéria não vai nem a voto. Ela terá que ser discutida pelo presidente da Câmara e pelo Senado, de forma tal que seja extraída, porque, como é o dito jabuti, não tem nada a ver com aquilo que foi acordado, não mereceria nem sequer ir a voto. Mas na reunião de hoje pela manhã, esse projeto que envergonha o Parlamento, esse projeto que eu não gostaria de dizer um dia que eu fiz parte do Parlamento Brasileiro no ano em que revogaram a CLT. Vossa Excelência, que eu sei que foi sempre uma admiradora, eu também, de Brizola, de Getúlio, de João Goulart, o mundo do trabalhismo, que queiram ou não queiram, alguns escreveram a CLT. Claro que os movimentos sociais foram importantes, mas eles escreveram, eles publicaram. Agora, deve estar lá do alto, eu não sei se chorando, ou a cavalo, porque a maioria são gaúchos, gosta de cavalgar, cavalgando furiosos contra isso que estão querendo fazer aqui no Brasil. Nem a ditadura teve a ousadia de fazer isso. E veja, não estou criticando aqui o ex-presidente Fernando Henrique, que pelo menos ele mandou um projeto e nós derrubamos o projeto aqui. Mas ele mandou um projeto. Esses agora não. Esse é o golpe do golpe do golpe do golpe contra milhões e milhões de brasileiros. Aí não dá para concordar e não é querer que a gente fique brabo. Não é ficar brabo. Mas vamos pegar os argumentos hoje pela manhã, dos promotores, estavam lá todo o setor do judiciário, indignados, muito mais do que eu. Bom, eu dizia que é um projeto, no mínimo, cretino. O elogio que eu dei foi esse. É um projeto cretino. É um projeto que não merece o mínimo de respeito. Mas, como foi me dito lá, que ficou uma dúvida de que como é que o relator teve a ousadia de fazer isso, saiu uma delegação já para Goiás, que vão a Goiás falar com o deputado Daniel Vilera, que é filho de um deputado que eu respeitei e conheci muito, e respeito muito. Acho que houve algum equívoco. Eu não consigo acreditar que, por toda a história que conheço, que esse projeto tenha sido, de forma intencional, colocado nesse relatório. Talvez por uma confusão de má intenção de alguém que convencer o relator a cometer esse abuso, que é um abuso. É um abuso de poder em cima de um projeto articulado e negociado até o último minuto e que não constava essa redação, que para mim é quase que um crime hediondo. É crime de má-fé. Por isso, essa delegação que hoje vai conversar com o deputado Daniel, eu espero que chegue no entendimento e que, vamos dizer, que foi um mal-entendido. Eu quero é que saia só. Eu digo que isso não passa, pessoal. Se alguém pensa que com o poder do dinheiro vai revogar a CLT, não vai. Prometo que não vai. Não vai conseguir. Não há de conseguir. Revogar uma CLT construído, como a gente pode dizer aqui, com sangue, lágrimas e um trabalho intenso de gerações e gerações, não vão. Aqueles que estão me mandando correspondência e os sindicatos que estão todos mobilizados e se articulando para até fazer uma grande ocupação de Brasília, se for necessário, façam a mobilização. Mas isso aqui não vai acontecer. Senador Recufo, Vossa Excelência, que é do PDT, eu tenho certeza que o PDT vai estar na mesma trincheira que nós. Não tem nenhuma dúvida que o PDT vai estar na trincheira. Não tem nenhuma dúvida que o PT vai estar na mesma trincheira. Não tenho nenhuma dúvida que o velho MDB, do tempo da ditadura, vai estar do nosso lado. Não tenho nenhuma dúvida que o PSOL, que a Rede, que o PPS e com os partidos aqui da casa estaremos todos juntos aqui dizendo não, 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 não. Essa não. Essa vocês não vão passar. Eu não sei, eu dizia hoje de manhã, e eu não quero ser ofensivo, mas eu digo, quem criou esse ato maquiavélico? Aí eu usei sem querer a palavra do jegue, e deve ser, pô, não ofende o jegue, né? Porque o jegue não tem culpa dos caras terem botado um projeto como esse e achar que aqui todo mundo é bobo. Que aqui todo mundo é bobo, aqui ninguém é bobo. Bobo não chega no Senado da República. Bobo não chega a deputado federal. Todo mundo sabe muito bem o que, que significa esse projeto que diz, não, é um negociado sobre o legislado. Significa rasgar, jogar na lata do lixo, é dizer que no Brasil não vai existir mais a CLT. Eu aqui tenho carta, senhora presidenta. Essa carta, primeiro, só vou citar a entidade, Sindicato dos Engenheiros, lá de Minas Gerais, Federação Interestadual de Engenheiros, que representa os engenheiros e engenheiras de 11 estados brasileiros, vem por meio dessa, dirigida a mim, senador Paulo Paim, solicitar a Vossa Excelência que fale com esse bendito relator para que ele revogue esse dispositivo que quer dizer que o negociado vai valer sobre o legislado. Eu estou viajando no Brasil na questão da terceirização. A terceirização é fichinha perto disso aqui. A terceirização não é nada perto disso aqui. Porque se revogar a CLT, nem o terceirizado terá o direito mínimo hoje que ele tem na súmula do TST. Nem terá mais nada disso. Não teremos mais nada. O PL-30, tão condenado pela sociedade brasileira, perto disso que estão armando aqui, só que não vai dar certo, a gente há de desarmar, é muito mais grave. O que, que diz aqui, não é eu que estou dizendo. Já disse, né? Não é eu, mas já disse a mesma coisa. O cerne da proposta que vem nessa medida provisória, obra não do governo, mas do relator, diz aqui os engenheiros de todo o Brasil, é rasgar a CLT. Está escrito aqui, é rasgar a CLT ao dizer que as condições de trabalho ajustadas mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho prevalecem sobre o que tiver em lei. E eles mesmos disse, um jabuti na 680. Na ausência de convenção ou acordo coletivo firmado, por manifestação expressa da vontade das partes e observada os demais dispositivos do título 6º da CLT, a lei regulará as condições de trabalho. Ou seja, o sindicato não poderá interferir, porque agora não vale mais o que está na CLT. Aí eles argumentam uma série de artigos, inclusive que é inconstitucional, lembram aqui da proposta do Fernando Henrique Cardoso, e agora mostram uma preocupação enorme com a redação dada pelo atual dispositivo. Depois eu recebi da Associação Latino-Americana de Advogados Laboralistas, mesmo eixo, senador Paulo Paim, a entidade que representa os advogados latino-americanos, vem pela presente requerer a Vossa Excelência que fale com esse relator para que esse absurdo não se torne realidade. É uma afronta a tudo aquilo que nós, advogados trabalhistas, defendemos ao longo das nossas vidas. Eu só estou resumindo aqui. Depois recebi carta de mais de 1.000 sindicalistas reunidos em Foz do Iguaçu, que vai na mesma linha, rejeitando, repudiando, condenando e deixando claro que essa história do negociado sobre o legislado. E, senador Pimentel, se me permita, tentaram dizer hoje pela manhã que o governo estava do lado. Eu, com alegria, recebi um telefonema quando terminou a reunião, que, claro que, na hora, eu fiquei muito chateado, do ministro Miguel Rosseto. E diga, Paim, pode dizer na tribuna que o governo não aceita o negociado sobre o legislado, não estava no acordo. Me lembro que eu falei com Vossa Excelência, eu perguntei, senador Pimentel, e como é que está essa discussão lá? Olha, vai ser uma votação tranquila, porque há acordo, e eu reuni com as centrais sindicais na comissão, naquela versão da redução de jornada e com uma redução só parcial do salário, permitindo então que não houvesse demissão. Eu estava tranquilo quando soube disso e tentaram dizer que o governo estava. Mas já adianto, e claro, sempre é bom ouvir a opinião de Vossa Excelência, que o ministro Miguel Rosseto me falou, pode dar tribuna, que o governo fará tudo para retirar, que nem vá a voto, porque foi uma traição, traição é um termo meu, ele não usou esse termo, eles não estavam no acordo. Eu digo, foi uma traição mediante um acordo que foi firmado entre governo, empresários e trabalhadores. Mas é importante ouvir Vossa Excelência.
Senador Paulo Paim, senhora senadora Ana Amélia, senhores senadores e senadoras, eu quero começar registrando, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência está corretíssimo em realizar esse debate em audiência pública e aqui no plenário, como forma de enfrentar um forte debate que tem nesta casa, que envolve a precarização das relações trabalhistas através da terceirização e agora incluindo na medida provisória 680 um artigo onde prevalece o negociado sobre o legal num momento muito difícil da nossa economia, em que nós estamos tendo um crescimento no desemprego, na falta de ofertas de vaga de trabalho. Portanto, alterar a legislação no momento em que a economia está crescendo não é recomendável, mas pelo menos é uma justificativa. Agora, precarizar as relações trabalhistas no momento em que a economia está em dificuldade é uma malvadeza com a classe trabalhadora. Se Vossa Excelência pedir a votação nominal nesse destaque de votação em separado da minha autoria, líder do governo no Congresso Nacional e membro titular naquela comissão. Entre os 13 senadores, nós tivemos 5 votos. Os 4 votos do Partido dos Trabalhadores, e aqui eu quero registrar que o PDT autorizou que o Paulo Rocha votasse na vaga do PDT. O PDT presente, os 4 votos que o nosso bloco tinha direito, o PDT autorizou que o Paulo Rocha, que é suplente nesta comissão e é o relator revisor, pudesse votar na vaga do PDT. Portanto, o PDT conosco nessa votação. E mais o voto do deputado Hélio José. Esses foram os 5 votos dos 13 no Senado Federal. E na Câmara Federal, dos 13 votos, nós tivemos 3 votos. Os 2 votos do PT e mais o voto do PCdoB. O PDT não tem assento na Câmara pelo critério do rodízio. E o PSB chegou um pouquinho depois, que também votaria conosco. Portanto, na Câmara foram 9 votos a 3. E esta é a posição do governo na comissão, pela derrubada, inclusive com destaque de votação em separado com voto nominal. Aqueles que tentam envolver o governo nessa matéria são conhecidos, são aqueles que querem desgastar o nosso projeto e são os mesmos que patrocinaram a terceirização. Portanto, na hora em que você analisa os votos na medida provisória 680, tem total identidade com os votos da terceirização na Câmara Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Pimentel. Eu vou passar a palavra em seguida só para o senador. Só queria dizer o seguinte. Calculem os senhores, esse voto vai ter que ser nominal, qual é o senador e senadora que vai poder comentar em casa, quando chegar em casa, para os filhos, para os netos, que ele foi o autor de revogar, de rasgar todo o direito dos trabalhadores brasileiros. Eu duvido, mas duvido mesmo. Eu não vou dizer que é coragem, eu vou dizer que é covardia. Tem que ser muito covarde para votar favorável aqui no plenário a uma posição dessa, revogando um direito dos mais pobres, que são os assalariados brasileiros. Eu não acredito que essa covardia irá acontecer. Disse hoje pela manhã e repito agora. Por favor, senador, uma parte de Vossa Excelência. Senador Ataídes.
Senador Paim, essa medida provisória 680 do Programa de Proteção ao Emprego, Eu sou titular nesta comissão e lá eu estive junto com o senador Pimentel. Lá nós tivemos uns embatezinhos, né, como é normal aqui no parlamento. Eu não tive a atenção necessária ao vosso pronunciamento, porque eu estava aqui cuidando de outras coisas, mas eu sei que a direção sempre que Vossa Excelência tem tomado aqui ao longo dos anos nessa casa é em proteção, em benefício, nas causas dos menos favorecidos. Eu sou testemunha disso, dos aposentados, dos trabalhadores, enfim. E nesse nosso embate lá na 680, chegamos inclusive a ter um contratempo, que isto até a certo ponto é normal, e suspendeu-se a sessão um dia. Porque eu particularmente não acredito neste programa de proteção ao emprego. Eu não acredito. Se ele fosse estendido literalmente a todos os trabalhadores, a todas as empresas no Brasil, quem sabe poderia até funcionar. Mas o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, não tem dinheiro nenhum. O dinheiro que lá se encontrava foi todo emprestado ao BNDES com juros subsidiado, com taxa de equalização, menos 1%. O ano passado, 2014, o Tesouro teve que colocar 13,5 bilhões lá dentro. Esse é um fato. Outro fato é o trabalhador, então, reduzir a sua carga horária e automaticamente, então, reduzir o seu salário, que já mal está dando para ele suprir, ou melhor, a mantença da sua família. Aí, então, o governo, então, paga 15% desse prejuízo, que não pode ultrapassar R$ 900,84, né? De repente, o cidadão ganha 5 mil, ganha 10 mil, aí já há a primeira distorção. Segundo, a aposentadoria, que é calculada, conforme a Vossa Excelência sabe, nos 5 últimos anos. Ele vai ter perda. E, por outro lado, a produtividade do nosso trabalhador já é muito baixa, nós sabemos disto. Ele vai ser desmotivado. Ah, mas espera aí, a empresa, a indústria tem 1.000 funcionários, então vai mandar os 1.000 funcionários embora, ou melhor, vai mandar 200 funcionários embora e chama para fazer um acordão. E os 800, então, concorda. Lamentavelmente, discordando do meu querido e amigo senador Pimentel, eu queria estar enganado, errado, que esse programa vai dar certo no país e vai resolver o problema do desemprego, que hoje é mais de 29 milhões de brasileiros desempregados no Brasil. O que pode resolver o problema e vai resolver o problema no Brasil é botar o produto na prateleira, porque aí nós vamos, então, a indústria vai funcionar e vai gerar emprego e renda. Era essa colocação que eu queria fazer, senador Paulo Paim. Muito obrigado.
Olha, hoje pela manhã, senador Ataíde, diversas centrais falaram que essa construção desse projeto buscou respaldo em movimentos na Alemanha, na Itália e, se eu não me engano, e na Espanha. Por quê? Na verdade, se os trabalhadores forem demitidos, todos eles vão receber seguro-desemprego. E o volume de dinheiro que sairia da caixa do governo seria muito maior do que só os 15%. Eles continuam trabalhando, continuam pagando a Previdência, continuam pagando o Fundo de Garantia. Aquele dinheiro que estão ganhando vai para a sua aposentadoria, claro, sem aqueles 15% que eles, naturalmente, não receberiam. Mas, pelo outro lado, eu me boto na situação, pegando o seu exemplo, 1.000 trabalhadores, 400 vão demitidos. Claro que cria-se uma solidariedade dentro da empresa para que não haja aquelas demissões. São 400 pais de família que passarão a não estar mais empregados e ficarão somente a depender do seguro-desemprego numa época de crise. E a possibilidade deles continuarem na empresa, embora com 15% a menos do correspondente às horas trabalhadas, não do total do salário, é 15% a menos das horas então trabalhadas, que no caso 44 para 40 horas semanais. Mas isso para mim não é nada na frente do que foi colocado como jabuti, que é a tal de negociado sobre o legislado. Daí o empregador poderá, a lei vai permitir para ele, vai dizer o seguinte: olha, vocês querem continuar aqui na empresa? Eu vou fazer uma redução de 30% no salário de vocês. Se quiserem, vai ser assim, senão serão demitidos. Ou eu vou demitir todo mundo e vou pegar uma terceirizada. Pode. Pode. Qual o mais grave? Ou ele vai dizer: acordo coletivo, decide coletivo, o piso aqui vai ser o salário mínimo. Não vai ter piso além do salário mínimo. Aceitam ou não aceitam? Se não aceitam, demitidos, porque ninguém tem estabilidade no emprego. Então vai se estabelecer o pior dos mundos. Hoje foi dado exemplo lá, senador Pimentel, de como é que seria os acordos coletivos daqui para frente se prevalecer o negociado sobre o legislado, não respeitando a CLT. É assustador o que foi colocado lá pela OAB, pelo Ministério Público, não fui eu que inventei os dados. Por isso se criou um verdadeiro levante a nível nacional. Uma delegação vai a Goiás hoje falar com o relator, inclusive com o excelentíssimo senhor pai dele, que é meu amigo, eles que os receberá, que foi um grande deputado aqui, que foi o Maguito Vilela, senador, do qual eu tenho muito respeito, e também não tenho nada contra o filho, apenas acho que houve aí, alguém deu uma rasteira, eu diria, na política nele, que ele entrou nessa fria aí de alguém que imaginou que o Congresso entraria nessa história. Não entrará, mas mesmo que passe, vocês acham que essa proposta que o Lula derrubou aqui dentro, quando mandou arquivar, nós já estávamos aqui, tu acha que a presidenta Dilma não vai vetar? Claro que vai! Com certeza absoluta vai ser vetado. Nem que fosse aqui a vitória do Birro, que perde ali na esquina. Que perde ali na esquina. E os senadores e deputados, que lá na comissão, no embate e tal, é uma coisa. Aqui no plenário é outra coisa. Algum senador vai botar no seu currículo que ele foi o responsável para revogar a CLT no Brasil? Não vai. Não vai. Vai chegar em casa encabulado. Daqui para frente, não é mais os empresários que financiam campanha, como era até o momento. Agora é o voto de opinião, que não pode mais empresário financiar a campanha, pelo menos pela decisão do Tribunal Superior, do TST. E aqui, inclusive, no Senado Federal, por decisão tomada e mantida. Agora vai ser o voto de opinião. Eu encerro, senhora presidenta. Só pedindo, então, já falei sobre o tema que para mim é o mais importante, ainda deixando registrado a medida provisória 676, que tratou da desaposentadoria por uma proposta também colocada. Embora a ideia foi boa, eu tenho duas preocupações. Primeiro, só depois de 5 anos que o aposentado voltou a trabalhar, que ele teria direito, de fato, a perceber o novo cálculo do benefício. Primeiro. Segundo, os professores, da forma que ficou, vão ter que trabalhar no mínimo mais 5 anos. Quero deixar um outro registro, senhora presidenta, do que se refere, Vossa Excelência conhece muito bem, ao segmento da maçã no Brasil. O Brasil possui uma produção em redor de 1,3 milhão de toneladas, cultivado em uma área de quase 40 mil hectares, ficando principalmente nos estados Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tais números colocam o Brasil entre os 10 maiores produtores mundiais desta fruta. Temos cerca de 3 mil produtores de maçã, os quais investiram mais de 4 bilhões nas atividades e que geraram, conforme o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, 58.500 empregos diretos e outros 136.500 indiretos. E aqui eles fazem uma série de considerações sobre esse tema. Também recebi carta da Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço. Aqui também, com muita firmeza, e nem vou ler tudo o que eles disseram, porque o que eu disse aqui é fichinha, o que eles estão dizendo contra aqueles que articularam essa proposta do negociado sobre o legislado. O mais leve aqui, a palavra é escória, para ter feito isso. Então, não vou ler, dos documentos que eu recebi. E deixo, por fim, um pronunciamento sobre o Dia Internacional da Não-Violência. Até porque acho que esse ato do negociado acima do legislado é uma tremenda violência, fere os direitos humanos no Brasil e, oxalá, a gente consiga reverter esse quadro. Mas aqui, senhora presidenta, e nesses 4 minutos que me restam, eu só quero lembrar a introdução. A guerra na Síria já se arrasta há 5 anos, com resultados verdadeiramente tenebrosos. País destruído, infraestrutura desmantelada, economia em penúria, população empobrecida, desesperançada e atingida por surtos de doenças. Fome e sede, provocando, por fim, o êxodo de proporções bíblicas no momento acontecendo. Isto é uma enorme violência. A resposta, sim, há. Trata-se de mais de 240 mil mortos, incluindo dezenas de milhares de civis e um número inestimável de feridos. Tal cenário é tanto mais chocante quando analisamos a quantidade de crianças mortas. Cerca de 27%, falando aqui da violência, do Dia da Violência no Mundo, cerca de 27% das vítimas fatais, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, ONG sediada na Inglaterra, são de crianças. O conflito sírio é um conflito internacional, compondo uma rede de interesses e facções beligerantes, que nos trazem e fazem descrever um quadro tenebroso. E aqui, senhora presidente, os dados sobre essa realidade avançam no mundo. Aqui diz, por exemplo, que o símbolo do Dia Internacional da Não-Violência, instituído pelas Nações Unidas em homenagem a Mahatma Gandhi, nascido em 2 de outubro de 69 na Índia, é considerado um dos maiores líderes pacifistas da história. O domínio direto do Império Britânico sobre o subcontinente indiano, abrangendo os atuais territórios de Paquistão, Bangladesh, Birmânia e Índia, teve início em 58 e perdurou até meados do século XX, quando os europeus se viram na contingência de ter de aceitar a soberania dos novos Estados. O jugo colonial inglês, além de asfixiar a liberdade, expropriar bens dos locais e amelhar fortunas em acordos comerciais desiguais, resultou em pelo menos 25 surtos de fome aguda apenas na segunda metade do século XIX, os quais resultaram na morte de cerca de 40 milhões de indianos. Senhora Presidenta, como é um pronunciamento longo, muito bem construído pela consultoria da Casa, eu gostaria que ficasse também nos anais aqui. Depois eu deixo também por escrito aqui um outro documento que fala sobre esse avanço de retrocesso no campo trabalhista aqui no Congresso Nacional. E, por fim, esse é o último documento, é a carta de Foz do Iguaçu, onde mais de 1.000 dirigentes sindicais protestam contra esta realidade que aqui eu descrevi em matéria do prejuízo que estão tendo os trabalhadores mediante essa onda que vai no sentido de retirar direito dos trabalhadores. Aqui eu concluo agradecendo a tolerância de Vossa Excelência.